Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
Eita, começa o Passando a Limpo. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 5 de fevereiro de 2021. O Passando a Limpo começa e tem Romualdo de Souza, tem Igor Maciel e tem Wagner Gomes. Agora, Romualdo, uma coisa que ficou na minha cabeça desde ontem, quando eu comecei a receber essa informação, foi essa dinheirama enorme da Vale do Rio Doce, claro que por cima de uma tragédia sem tamanho, aquela de Brumadinho, mas acima de 37 bilhões de reais, repassando esse dinheiro para o governo de Minas Gerais, 37 bilhões, um pouco da tragédia, porque tem muito ainda a gastar, porque vai ter que pagar ainda as despesas, as questões individuais de pessoas que morreram e tal, elas não estão contabilizadas nesse dinheiro. E desse dinheiro, para Brumadinho, pelo que eu estou sabendo, e para alguma coisa para a família, seria 5%, 30%, 30%, 30%. O que é que você tem mais aí desse dinheirão que Zema vai administrar em Minas Gerais?
Olha, Geraldo, parece pouco, mas você pode imaginar o seguinte: o governo de Minas Gerais criou um departamento próprio para atender as famílias de Brumadinho e também atender aquela força-tarefa, reforçar aquela força-tarefa, porque até hoje eles estão buscando 11 corpos que ainda estão desaparecidos. Então tem uma força-tarefa trabalhando só para essa área. A outra questão é que, se de um lado tem famílias que estão insatisfeitas porque nem todos os acordos foram celebrados, apesar da Vale dizer que estão sendo celebrados, por outro lado tem a questão do Instituto do Meio Ambiente do Estado, que está trabalhando na retomada de um programa de recuperação da área ambiental que foi destruída. Portanto, essa questão, a gente fica falando muito tempo assim, de meio ambiente, só que quando destrói uma parte do meio ambiente para recuperar aquela área, aquele habitat, Geraldo, é muito dinheiro. E espero, e aí é importante, que o governo de Minas Gerais esteja muito bem fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas Estadual, espero que esses investimentos sejam, de fato, aplicados nas atividades fins e não nas atividades meio. O que é isso? Tem uma parte da recuperação da área ambiental, os recursos vão para isso, tem uma parte da recuperação do rio, portanto vai ter que melhorar a qualidade do rio, e tem uma outra parte que é com relação às famílias que estão ainda desabrigadas. Portanto, o governo do estado de Minas Gerais recebeu uma bolada e tanto, e nas promessas ditas ontem pelo governador Romeu Zema, Geraldo, a equipe vai continuar trabalhando até encontrar o último corpo, o que cada vez mais é difícil, porque os aterros estão aumentando, chove, modifica aquela região. Mas eu acho que o importante é que o governo do estado agora não vai poder dizer que não tem como não recuperar aquela área degradada. Vai ter que recuperar, Geraldo.
Toffoli vota contra reconhecimento do direito ao esquecimento. Igor Maciel, está aqui o ministro do Supremo Tribunal Federal, votou contra o reconhecimento do direito ao esquecimento. A questão trata do uso da imagem de pessoas envolvidas em casos de grande repercussão em programas de televisão. Toffoli é o relator do caso. E a corte começou a julgar o recurso da família Aida Cury, uma jovem que foi assassinada após uma tentativa de estupro em 1958 no Rio de Janeiro. O caso foi lembrado pelo programa Linha Direta da TV Globo em 2004. Então, gente dizia, olha, não pode mexer com isso, e gente dizia, pode. Então, nesse caso, ter o voto do Toffoli, me parece em cima da lógica do que se esperava que fosse acontecer. É assim?
Em cima da lógica do que se esperava, porque, na verdade, não é uma questão de achar que deve ou que não deve. Nesse caso, é porque você não tem nada na Lei Geral de Proteção de Dados sobre isso, nem no Marco Civil da Internet. Então, você não tem como encaixar isso ali por enquanto. Você tem uma situação que realmente é complicada, porque você tem crimes, pessoas que ficam marcadas, famílias que ficam marcadas por crimes muitas vezes, e aí tem outros casos também, não são apenas crimes e não são apenas as vítimas, porque quando você fala em direito ao esquecimento, por exemplo, a gente tem crimes notórios que chamaram a atenção, pelo menos no Brasil, e que criaram muita polêmica e que geraram muita repercussão. Por exemplo, o assassinato de Daniela Pérez, e aí, da atriz Daniela Pérez. E aí, o que é que acontece? Não só a família da vítima, da Daniela Pérez, mas se uma lei assim for aprovada, a família e também o criminoso e os criminosos, eles vão poder ir lá e dizer, olha, eu quero aqui que tirem meu nome, tudo que for relacionado ao meu nome em relação a esse crime, que tirem da internet, que tirem dos programas de TV, ninguém pode falar no meu nome, mas ninguém pode falar mais desse crime citando o meu nome, porque ele já teria, por exemplo, cumprido a pena dele. Então, se ele já cumpriu a pena, ele teria esse direito ao esquecimento. Isso é uma das teorias. Então, é algo realmente muito polêmico e que a gente ainda não tem como, segundo o Toffoli, aí não tem ainda como alcançar pela lei, não.
Bom, então vamos em frente, porque nós tivemos informações sobre venda de remédios. Escute aí, por gentileza.
Medicamentos como hidroxicloroquina, ivermectina e nitazoxanida tiveram altas expressivas nas vendas no ano passado. Apenas no caso da hidroxicloroquina, o total mais que dobrou, passando de 963 mil em 2019 para 2 milhões de unidades vendidas em 2020, de acordo com o Conselho Federal de Farmácia. Na base dessa discussão está o uso dos medicamentos off-label, fora da indicação já prevista em bula. O Conselho Federal de Medicina diz que não endossa o uso, mas defende a autonomia dos médicos. Os três remédios, hidroxicloroquina, ivermectina e nitazoxanida, chegaram a ser agrupados no chamado Kit Covid, voltado ao suposto tratamento precoce da doença. As drogas foram prescritas por médicos brasileiros, apesar de estudos científicos no Brasil e no mundo não apontarem benefícios e alertarem para riscos associados ao uso. Na avaliação das empresas, a responsabilidade pelo aumento das vendas fica com os profissionais que têm o poder de assinar a receita. O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos disse que não se pronunciaria sobre qual é o posicionamento da indústria a respeito do uso dos medicamentos sem eficácia comprovada. Entretanto, o Sindusfarma afirma que, historicamente, a posição do setor é que o consumo de todo e qualquer medicamento deve seguir as bulas e as prescrições dos médicos, farmacêuticos e demais profissionais da saúde habilitados.
O Wagner, você tem uma matéria sobre uma informação passada pelo laboratório que fabrica a ivermectina, não é isso?
Exatamente, Geraldo. Mas antes, eu queria chamar a atenção, Geraldo, para essa reportagem que a gente acabou de ouvir, que ela por si só já responde a muita coisa.
Sim.
Então, veja só, o número de comprimidos de hidroxicloroquina no período citado, as vendas aumentaram de 980 mil para mais de 2 milhões.
Uhum.
Né? De ivermectina subiu também, como a reportagem mostrou, nitazoxanida. Se isso funcionasse, a gente não teria a pandemia nos padrões que nós temos hoje.
Uhum.
Então, só essa reportagem já basta você pensar. Bom, está todo mundo comprando, aumentou, mais que dobrou as vendas desses medicamentos e a pandemia disparando desse jeito, né? É uma coisa absurda. E levando em consideração também que medicamentos como, por exemplo, a cloroquina, a hidroxicloroquina, são medicamentos importantes para pessoas que já tratam problemas que dependem dessas drogas ou dessa droga, como por exemplo...
Argumentava, inclusive, Wagner, no começo, que com esses remédios eram muito consumidos na Índia, ainda estaria vivendo uma situação diferenciada quando é agora. Vem a informação de que a Índia está com 290 milhões de contaminados.
É.
Claro que em proporção da população, que é enorme.
Exatamente.
Mas que isso é uma calamidade.
Citaram também a questão da África.
Sim.
Né? A questão da África, que a África é tratada com ivermectina e por isso não teria um avanço da Covid. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A África tem, a gente sabe muito bem que é um país que... um continente que tem uma circulação muito menor de pessoas estrangeiras, uhum, em relação a outros continentes, e de fato, devido a essa pouca movimentação, essa troca de pessoas, de informação de pessoas de um continente ou de um país para outro, há um controle maior da epidemia lá. E isso, aparentemente, né, que a gente não tem informações também diretamente da África, tem mais e da África do Sul.
As pesquisas são deformadas lá por conta da média de vida. Essa é uma doença que mata muito mais idosos. E diz que tem regiões lá que a média de vida é 20 anos.
Pois é.
Imagina.
Exatamente. Então, em relação à ivermectina, Geraldo, você estava chamando aí a informação, a farmacêutica Merck, que é responsável pela fabricação desse fármaco, afirmou que não existem evidências sobre a eficácia do medicamento contra a Covid-19. Essa informação foi divulgada em um comunicado oficial ontem. Então, segundo a empresa, os cientistas continuam examinando as descobertas de todos os estudos disponíveis e emergentes sobre o efeito do remédio contra a doença causada pelo coronavírus, mas até o momento não há nenhuma base científica que aponte efeitos positivos em pacientes. Vou repetir, esse comunicado foi publicado ontem, divulgado ontem, pela farmacêutica Merck, que é responsável pela fabricação da ivermectina. Então, esse é um comunicado oficial da Merck, reconhecendo que a ivermectina não tem eficácia contra o novo coronavírus.
Congresso Nacional, com as modificações acontecidas agora, prometendo a reforma tributária para resolver daqui a 8 meses. Nós estamos com o secretário da Fazenda de Pernambuco, Décio Padilha, que vinha com um grupo de secretários tomando conta de uma das propostas. Eram 3 que estavam circulando, se não me engano, mas tinha uma que, inclusive, já estava bem na bica para ser aprovada, que era essa dos secretários. Bom, aí o governo, de alguma forma, botou o pé em cima, não deixou a coisa correr, a Câmara se desanimou e aí a discussão parou um pouco. Quando agora volta com todo esse otimismo? Eu pergunto, doutor Décio Padilha, aquele trabalho todo está perdido, está jogado fora, ou os senhores vão evoluir a discussão que já vinha acontecendo?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Geraldo, o Concefaz, o nosso Conselho Nacional de Secretários da Fazenda, o qual eu tive a honra de ser escolhido pelos 27 secretários para coordenar os trabalhos de reforma tributária que iniciaram em março de 2019. Eu tenho informação importante que foram vários contatos feitos nas últimas 24 horas e a finalização do Congresso Nacional da nova mesa diretora é de aproveitar os quase 2 anos de debates com empresários, com sociedade civil organizada, com organizações que representam prefeituras, estados, com o próprio Ministério da Economia, que montou um grupo que o ministro Paulo Guedes participava, e sempre quem estava em todas as reuniões era o seu secretário da Receita Federal, o seu secretário do Tesouro Nacional. E todos esses debates, eles estão, como eu diria, não é validado o nome, mas estão sendo valorizados pela nova mesa diretora, tanto é que colocaram um prazo de 6 a 8 meses, que se você resgatar os debates que tínhamos no ano passado com você, sim, no Passando a Limpo, a previsão que eu colocava era de julho deste ano. Atrasou um pouco por causa da eleição da mesa, mas essa previsão de ser ou em agosto ou em outubro está muito bom. É um prazo bastante factível, porque foram muitos debates com relação às 4 propostas, que é a PEC 45, de Bernabéu, autora Baleia Rossi, né, que perdeu agora a eleição para a Câmara, a 110, que o autor era Carlos Raul, né, e que foi para defesa de Alcolumbre, dele que abraçou essa proposta, substitutivo, que a gente chama dos governadores, que foi construído pelo secretário da Fazenda, que é o nosso. Nossa proposta é o 92, que ele muda em 7 pontos a PEC 45, ele é uma mudança, um aperfeiçoamento da PEC 45, e, por fim, a proposta do governo federal, que era fatiada, né? E só mandaram um pedaço, que foi a fusão de PIS/COFINS, chamada CBS.
Pronto, Wagner.
Secretário, a gente sabe muito bem que há uma grita geral na sociedade por parte dos contribuintes e principalmente na classe empresarial e no setor produtivo, e uma expectativa muito grande em torno de uma redução da carga tributária no Brasil. Expectativa que até agora, pelo que observamos, vai ser frustrada, porque não se fala em redução de carga tributária. Eu vou fazer para o senhor a mesma pergunta que eu fiz uma vez aqui na entrevista ao economista Delfim Neto, para saber a sua opinião, já que eu tenho a opinião dele já. Na ocasião, eu questionei a doutor Delfim, se não seria o correto, o mais interessante neste momento, inicialmente, fazer uma reforma administrativa para reduzir os custos do Estado e, na sequência, aplicar-se sim a reforma tributária, sabendo que a partir de uma redução de custos, de uma otimização da máquina estatal, a gente poderia ter uma redução de carga tributária. Qual a opinião do senhor em relação a esse assunto?
Primeira coisa importante é de que a carga tributária, e é no Brasil que chega próximo a 35% do PIB, ela é diretamente proporcional, Romualdo, ao tamanho do poder público. O modelo que o Brasil adotou da Constituição de 88 para cá é um modelo que enseja um custo de funcionamento da máquina pública muito elevado. O sistema legislativo, o sistema judiciário, o sistema do poder executivo, né, universalização da saúde, universalização do ensino, tudo isso tem um custo. Então, o que é necessário debater? Uma reforma tributária, ela pode por si só reduzir a carga tributária? Como você já iniciou, evidentemente não. Porque a carga tributária, ela é para a máquina pública funcionar. Então, se você altera a máquina pública, você pode reduzir a carga tributária. Então, a proposta que os secretários construíram e os governadores apoiaram, ela simplifica, ela reduz o custo de operação para calcular, apurar tributo, que hoje é em torno de 24% do faturamento da empresa. Você gasta uma fortuna com contadores, advogados, várias guias de informação, vários sistemas que tem que você ter de aplicativos. Então, dentro desse processo aí, o que eu posso te afirmar pelo estudo que fizemos de 7 sistemas internacionais, Canadá, Índia, México, Comunidade Europeia, Sistema Norte-Americano, nos debruçamos 2 anos com uma equipe de 48 técnicos auditores, 27 secretários de fazenda, e vimos que em todo o país a carga tributária só reduziu quando você mexeu nas duas coisas. Você fez uma reforma administrativa, ao mesmo tempo a tributária. Por que ao mesmo tempo a tributária? Porque a tributária, ela não é só para simplificar, organizar. Ela também é para desconcentrar em alguns estados que têm característica de posição centralizada administrativa, que é o Brasil, um país continental em que muita coisa, um prefeito do interior tem que pegar um avião e ir para Brasília, ou um governador, porque a tributação, 78% fica na mão da União do Brasil. E o país é continental, ele tem que ter uma distribuição tributária diferente do que foi feito em 88, porque o país não é central, é um país muito grande, tem que ser descentralizado. E você tem que reduzir o tamanho do Estado através de uma reforma administrativa. Tem que ser as duas medidas ao mesmo tempo, porque senão descalibra. A meu ver, tem que começar a administrativa pela Câmara e a tributária pelo Senado.
Igor Maciel.
A gente acompanha... Muito bom dia, Décio. Bom dia, secretário. A gente tem acompanhado, dentro dessas discussões da reforma tributária, a gente tem acompanhado, principalmente, como o senhor estava dizendo, a simplificação, a necessidade de simplificar essa cobrança e ver como é que vai ser feita essa distribuição. E aí, na distribuição, isso tem a ver também com o Pacto Federativo. O senhor acredita que essa mudança, essa modificação, se a gente tiver a reforma tributária no formato que está sendo discutido, a gente vai ter realmente uma mudança, ou pelo menos o início de uma mudança no Pacto Federativo, na forma como ele se desenvolve hoje em dia? A gente vai ter essa menor concentração em Brasília? Você acredita nisso, ou num primeiro momento a gente só vai ter realmente uma simplificação? A gente paga 20 mil tipos de imposto e a gente vai pagar 5 ou 6. É isso somente?
Bom, lembre-se que você tem um pacote que ele altera a organização administrativa, tributária, fiscal do país. Você tem a PEC do Pacto Federativo, você tem a PEC dos fundos, que é importantíssima, você tem a PEC emergencial, que é imprescindível, você tem a reforma administrativa, você tem a reforma tributária. Se a gente estiver debatendo que este pacote, daquela pauta que houve a reunião com o presidente, com o Rodrigo Pacheco e com Arthur Lira, que é uma pauta enorme, enorme, que vai desde a autonomia do Banco Central, que vai ser votada a semana que vem, como também entra até debate sobre a questão de índios e tal. Eu vi a pauta imensa. Se for a pauta daquela toda, em menos de 2 anos não vai se votar. E o Brasil só tem esse ano para reformas estruturadoras, porque no ano que vem é de eleição. Então, a meu ver, se trabalhar esse pacote que eu falei, Pacto Federativo, a parte da PEC dos fundos, essa parte também que é importante no que tange a emergencial, a reforma tributária, este conjunto de reformas, aí a gente consegue chegar onde você colocou. Haverá necessariamente uma desconcentração pela combinação de todas essas aí, e você terá uma possibilidade de desenvolvimento e crescimento mais rápido, porque o Estado vai se tornar mais racional no país. Se você só aprovar a tributária ou só a administrativa, não, porque a administrativa, ela só mexe para frente e tem um aspecto de que ela é alterando regime jurídico de servidor. Então, isso é uma coisa que tem que sempre se modernizar, mas não é suficiente.
Romualdo de Souza.
Décio Padilha, bom dia, secretário. Essa história de fazer reforma tributária sem modificar justamente aí alguns periféricos. Vamos tratar da questão do Pacto Federativo, secretário. A gente sabe que tem até um passivo que o governo federal disse, promete que vai discutir agora com os governos estaduais. O senhor não acha que seria primeiro necessário, aí exatamente nessa ordem, primeiro discutir o Pacto Federativo, depois de fazer as compensações todas, aí sim se debruçar no relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro?
Se você seguir uma lógica, seria por aí. O problema é que a dinâmica política é uma formação de nuvens que se altera o tempo todo. Então, esta lógica de estratégia, ela normalmente não ocorre dentro de uma tramitação de propostas que são de grande impacto na sociedade. Então, o que eu acho que a gente deve imediatamente fazer é construir a pauta mínima, e essa pauta mínima, ela tem que ter o mínimo do mínimo 3 questões, mas esse é o mínimo mesmo: a PEC do Pacto Federativo, a PEC emergencial, a reforma tributária. Por que logo essas 3 de cara? Temos um problema, mudamos agora a Constituição para criar um novo Fundeb, importantíssimo para o país. Só que o problema, que eu sempre converso com muitos parlamentares e peço ajuda, é importante que toda mudança ela venha em cima de cálculo, cálculo atuarial, cálculo econométrico, projeção para os anos que vêm. Então, quando você coloca, feito o Estado do Rio Grande do Sul, que esse ano vai ter que aportar 3,2 bilhões a mais dos 8 bi que já aporta na educação, da onde ele vai tirar esse dinheiro? Né? Porque isso foi mudado com a questão do novo Fundeb, que não pode mais computar nos 25% os inativos. Então, isso não é crítica, é apenas que todas as mudanças elas precisam ser a nível de contas, de projeção. Então, se fosse para seguir uma lógica dessa, técnica, o que você colocou tem um mau sentido. Só que, na prática, uma corre mais que a outra. Por exemplo, a reforma tributária. O relatório final estava pronto para ser votado em dezembro do ano passado. Eu fui para várias reuniões no começo do ano, antes da pandemia, que já estava bem adiantado. Rodrigo Maia veio aqui na época da pandemia com o relator, pediu para a gente chamar, eu e o governador Paulo Câmara, todos os secretários do Nordeste, eles estavam aqui, fez os detalhes finais do relatório, depois teve reunião no Sul, no Sudeste, estava tudo pronto, mas a eleição da Câmara mudou a lógica toda, e está agora a reforma tributária disputando com algumas reformas que sequer iniciou o debate quando a tributária já tem 2 anos. Então, o problema é que essa lógica técnica não se vê no dia a dia das votações.
Ô, doutor Desce, então, para a gente fechar, dá para entender que os novos presidentes de Câmara e Senado tinham conhecimento, estavam votando, estavam participando, sabem disso. Talvez seja exatamente por isso que eles admitem resolver isso em 8 meses, porque já tem mais de meio caminho andado, não é isso?
Perfeitamente. Houve uma curva de aprendizagem muito grande nos últimos quase 2 anos, que começou em março. O senador Roberto Rocha, presidente da comissão mista que foi instalada, teve muita reunião com os 27 secretários de Fazenda. O relator Aguinaldo Ribeiro, não só foram reuniões, não, além de reuniões, muitos almoços, jantares, trocando números, fazendo projeções. Então, isso está muito maduro. Eu acho, na minha opinião, Geraldo, independentemente dos novos líderes da Câmara e do Senado, antes disso, todos ali participaram do debate. Então, eu tenho plena convicção que Pacheco e Lira, eles conseguem aprovar isso nem em outubro, tá? Eu acho que ela está promulgada, muita imprensa está colocando aí, eu vi até do Sudeste, algum erro colocando no Executivo, não tem mudança constitucional no Executivo, é promulgação pelo Congresso Nacional e é perfeitamente possível, entre agosto e setembro, isso já está promulgado, e aí você vai ter uma arma realmente de puxar desenvolvimento desse país com esse novo arcabouço mais leve e mais racional.
A gente agradece ao secretário da Fazenda de Pernambuco, Padilha, que participou do Passando a Limpo. Vamos para os Estados Unidos. Estamos aqui às 9 horas e 29 minutos. Que horas em Washington, Fabíola Góes?
São 7 horas e 29 minutos. Estamos a 2 horas a menos que Brasília.
Esse frio todo que a gente tem acompanhado por aqui, de Nova York e outros pedaços, chega para você também?
Olha, chegou bem, viu? Esse final de semana as temperaturas ficaram bem baixas, menos 4 graus a sensação térmica, neve por tudo quanto é canto. E a neve atingiu muito, né, Nova York, como a gente viu nas imagens, inclusive atrapalhando, né, a distribuição de vacinas contra o coronavírus. Então, realmente, hoje não está tão frio, hoje está 5 graus, com a sensação térmica de 1. Mas, mesmo assim, é frio aqui. Para quem é nordestino, né, bastante frio.
Fabíola Góes, no meu caminho, o que mais passou de informação foi com relação a essa decisão que Biden vem tomando de uma espécie de reconciliação com países que estavam sendo escanteados por Trump. É um grande assunto aí também?
Olha, Biden ontem pela primeira vez falou sobre política externa nesses 15 dias de governo dele. Ele disse que vai retomar algumas negociações com países que estavam mais afastados e, por outro lado, ele também deu um recado ali para a China e para a Rússia, né? Falou para o Putin, inclusive, que não vai ter o mesmo tratamento que o Trump tinha, né? E com a China também. Então, eles vão fortalecer alguns laços com outros países, mas, por outro lado, já deu um recado de que a relação não pode ser a mesma que o Trump tinha, né? O Biden, nesses 15 dias de governo, ele está com um índice de aprovação bom. Tem um site que fez uma pesquisa, o 538, e comparou o governo dele com os outros presidentes, e ele está com 53% de aprovação. Então, as medidas que ele tem tomado em todas as áreas, né? Tanto na área de saúde, né? Para obrigar que as pessoas usem máscara no transporte público, ele já revendo a política de imigração, são as medidas mais, agora que apareceram, né? Logo nessa primeira semana dele de governo. Então, ele realmente está preocupado agora com o foco na política externa para trazer a América de volta, como se fosse os Estados Unidos voltando ao protagonismo internacional, né? De grande interlocução nos organismos internacionais. Ontem, essa entrevista que ele deu foi dentro do Departamento de Estado americano. Foi a primeira vez que o presidente falou sobre segurança e política externa dentro do Departamento de Estado. Antes se falava no Pentágono, na CIA. Então, ele já tem sinalizado. E a relação com o Brasil pode ser que melhore, né? Porque ele está aberto. O Biden, nesse primeiro momento, ele está se projetando como um conciliador, tanto com outros países quanto até no Congresso mesmo americano. Ele tem deixado os assuntos mais polêmicos para Nancy Pelosi, né, que é a presidente da casa, que é democrata, para atuar. Então, ele está numa postura bem de conciliação mesmo, e as relações com o Brasil, elas podem se tornarem ainda melhores, né? Não é, a diplomacia não se faz com ideologia, né, que estava muito afinado com o governo anterior nessa relação do Brasil, mas ele está agora revendo isso e vai abrir mais, de repente, uma parceria comercial, já se fala nisso aqui.
Igor Maciel.
Fabíola, muito bom dia para você. A gente acompanhou nos últimos dias um clima muito pesado no, nas ruas mesmo de Washington, principalmente. A gente via militares nas ruas o tempo todo, um clima de tensão frequente. Eu queria primeiro saber como é que você está vendo agora. Voltou ao normal, está totalmente normal, ainda tem militares nas ruas, ainda existe algum tipo de tensão por causa de Trump ou por conta dos apoiadores de Trump, de tudo que aconteceu, ou não? E em relação a Biden, eu queria que você comentasse essa declaração do deputado americano, que é responsável pela relação com o Brasil, que diz que Biden não é vingativo, mas que Bolsonaro precisa ceder. Como é que seria? Ele teria que ceder como?
Bom dia, Igor. Então, a sensação aqui nos Estados, aqui em Washington especificamente, é bem diferente do que aquela da invasão, né, do Capitólio. Não vejo mais aquela quantidade de policiais. A gente estava aqui num clima de guerra, né, com muitos policiais nas ruas, com barreiras mesmo de impedir de carros passarem, pessoas passarem para determinados locais. Agora a gente não vê isso tudo, mas aqui é tudo muito vigiado, né? Washington é assim, é uma... A gente anda na rua e certamente tem câmeras, de vez em quando a gente vê uma câmera no comércio, né? A gente tem essa sensação de segurança aqui. E realmente a realidade é totalmente diferente daquela vista, né, depois da invasão do Capitólio. Em relação a essa declaração do deputado democrata, né, ele diz que o Biden não é vingativo. E, de fato, não é mesmo, porque o Biden tem se mostrado, ele passou 8 anos com o Obama, que era um grande conciliador, né? O Biden está querendo reunir, inclusive, deputados, senadores, para os grandes debates. Ele, como a gente já sabe, ele tem ali a maioria na Câmara, e o Senado ele tem, está na metade, mas com o voto ali da vice-presidente, que desempata as votações para ele, então ele está confortável. Mas, mesmo assim, ele tem desenvolvido mais diálogo, ele quer mais diálogo. Então, esse deputado, né, democrata, deu essa entrevista ontem, né, ao Jornal Globo, que hoje foi veiculado, e é exatamente isso. Ele quer uma relação com o Brasil, ele quer melhorar ainda a relação com o Brasil, né, melhor ainda do que o Trump tinha, mas também, por outro lado, o governo brasileiro vai ter que ceder em alguns pontos, né? Nós, no cenário comercial, no cenário de política externa, nós meio que competimos, somos concorrentes com os Estados Unidos na exportação de alguns produtos, por exemplo, a carne, né? Então, a gente vai ter que negociar algumas parcerias, alguns acordos para que isso seja ampliado. Mas ele falou isso mesmo, o Biden não é vingativo, ele está com essa boa vontade com vários países, inclusive com o Brasil também. Então, acho que isso foi um ponto muito positivo já nesse primeiro momento de chegada dele com as relações com o Brasil. Ainda não, ele não tem falado diretamente sobre o Brasil nas entrevistas, mas interlocutores dele têm falado, e os analistas políticos aqui também têm comentado em relação a isso.
É a nossa conversa com Fabíola Góes, jornalista que é correspondente da Rádio Jornal, Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação nos Estados Unidos. Ela está em Washington agora, Wagner Gomes.
Fabíola, ainda em relação a essa sugestão de relação que o governo Biden recebeu para com o governo brasileiro, houve também a divulgação de um documento de 31 páginas que foi assinado por ONGs internacionais e professores de universidades americanas que pedem a suspensão de acordos com o Brasil durante a presidência de Jair Bolsonaro. E nesse texto que foi entregue ao presidente Joe Biden, os ativistas pedem, entre outras medidas, o congelamento de negociações de comércio bilateral com o Brasil e a retirada do apoio americano à adesão do Brasil como membro da OCDE. Além de, claro, um dossiê também sugerindo de que o governo Biden não deve comprar produtos que estejam relacionados ao desmatamento da Amazônia, Fabiola.
Exatamente isso, pegou muito mal, né? Assim, isso é muito ruim para a imagem do Brasil, né? Um dossiê que foi assinado por mais de 100 acadêmicos e ativistas, entre eles personalidades, né, que defendem o clima, e eles estão Greenpeace, então eles estão realmente muito, muito preocupados que o governo americano compre esses produtos, que seriam comprar carne, comprar madeira, comprar soja. E eles vão fazer realmente uma triagem para saber se esses produtos são provenientes do desmatamento da Amazônia, né? E o governo brasileiro pode ter uma grande oportunidade de fazer bonito, vamos dizer assim. Porque nós somos um país que produz muita energia limpa. Mais de 80% do que o Brasil consome de energia limpa. Então, essa é uma agenda que pode ficar afinada com os Estados Unidos a partir daí. Agora, esse dossiê pega mal nesse momento, né? Porque é um dossiê que foi robusto, feito por acadêmicos também, sugerindo algumas sanções, inclusive, para o Brasil, inclusive não entrar na OCDE, sugerir que o Brasil saia de alguns organismos internacionais, o G20, o G7. Então, nesse momento, não, foi, pegou muito mal, né? Todos os jornais, inclusive daqui dos Estados Unidos, aí do Brasil, noticiaram essa notícia, e é uma notícia que pegou mal, mas que, na verdade, o Brasil tem condições de reverter isso, atendendo algumas medidas de mudança de preocupação com o clima, né, com a Amazônia, que é a agenda do Biden toda desses próximos anos de governo. Ele vai dar uma prioridade enorme ao clima, né? Então, a gente tem a chance de reverter também essa imagem negativa sobre esse dossiê.
Fabíola,
vamos ver o que o Biden vai fazer a partir daí.
Na sua base lá de Brasília agora, quem está é Romualdo de Souza, e fala de lá para você. Pois não, Romualdo?
Fabíola Góes, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Romualdo, tudo jóia?
Ô, Fabíola, ali no sinal do trânsito perto da Catedral, aqui em Brasília, tem um senhorzinho numa cadeira de rodas que ele vende balinhas, confeitos. E outro dia eu estava passando aqui um colega e fui comprar umas balinhas do senhor. Aí o meu colega falou: rapaz, não compre essa balinha não, porque ela é feita num país asiático que usa a mão de obra infantil. Ou seja, é uma lenda urbana. A pergunta é: qual é o tamanho da profundidade desse relatório das ONGs entregue ao governo americano? Porque tem muita gente que fala de desmatamento, e a gente sabe que houve um retrocesso do ponto de vista ambiental no governo de Jair Bolsonaro. Agora, até onde vai a profundidade desse relatório, desse dossiê, e qual é o tamanho da repercussão, não apenas na Casa Branca, mas também nas organizações internacionais, Fabíola?
A questão é que o Brasil também perde dinheiro nisso, né? Se os Estados Unidos param de comprar soja, veja bem, o Brasil é um dos maiores exportadores de soja do mundo, é o maior produtor de carne do mundo, compete com os próprios Estados Unidos. Se os países deixarem, se isso for uma leva, né, vamos dizer assim, os Estados Unidos agora pararam de comprar esses produtos, os outros também param de comprar, como é que vai ficar, né, a balança comercial brasileira? A gente vai perder muito nisso. Então, assim, a China tem ocupado muito espaço em alguns produtos, até que são vendidos pelos Estados Unidos, que o Brasil poderia estar atuando mais, ou então em relação a outros países, como Venezuela. Eles têm tomado conta dessa história, né? Da venda desses produtos. Então, a gente fica brincando, né? Dizendo, não pode comprar balinha, né? O cadeirante estava lá falando sobre isso. Mas, assim, isso é muito real, né? A China, a Índia, a Rússia, ela tem tomado espaços no cenário que poderiam ser muito bem ocupados pelo Brasil. E o Brasil, por outro lado, se tiver continuar com essa agenda ambiental, vai perder inclusive dinheiro, vai perder comércio. Os Estados Unidos, eles estão com essa boa vontade, mas também não vão comprar se continuar assim, né? O Macron, isso é muito puxado pelos países europeus, né? A Itália, a França, eles estão com essa agenda ambiental muito forte. Então, isso meio que empurra também os Estados Unidos para seguirem nessa linha, porque os Estados Unidos querem ser o protagonista também nesse cenário em relação ao clima e ao combate ao desmatamento e às mudanças climáticas.
Fabíola, vá pela sombra, um abraço grande. A gente se encontra no começo da próxima semana ou a qualquer momento em audição extraordinária, tá certo?
Tá certo, é um prazer. Até a próxima semana. Um bom final de semana aí para vocês.
Mas tem uma notíciazinha simples aqui, interessante, porque eu lhe pergunto, Romualdo, se você fosse comprar um hotel em João Pessoa, você com muito dinheiro, você comprava que hotel?
Ah, eu compraria aquele... eu não lembro o nome.
É o Tambaú? É o
Redondo, claro.
Exatamente.
Tambaú. Exato. Olha, eu botaria luzes de neon em toda a arquitetura, para ficar parecendo o estádio lá do Internacional em Porto Alegre, lá no Beira Rio. Ficaria muito bonito, atrairia clientes. Agora, tem que melhorar o atendimento. Claro, antes da pandemia, eu estive naquele hotel, fui olhar como é que era. Rapaz, o atendimento, eu não gostei não, mas eu acho a estética muito bonita, a arquitetura belíssima. Se botar luz de neon ali, vai atrair muita gente, de dia, de noite e de madrugada, Geraldo.
Sem dúvida, acho que na cabeça de todos os nordestinos e todos os brasileiros que passaram por João Pessoa, quem não se hospedou lá, porque inclusive é o hotel mais caro de João Pessoa, quem não se hospedou foi visitar, porque na verdade é muito interessante o Hotel Tambaú. E está aqui a informação: Hotel Tambaú, na orla de João Pessoa. Esse hotel era da Varig. Eu fui da Varig no tempo que a Varig tinha alguns hotéis, tinha um em Manaus, tinha esse. Foi leiloado agora e foi arrematado por 40 milhões e 600 mil reais. Então, o Hotel Tambaú vai para outras mãos.
Vai continuar sendo hotel?
Bom, essa é a pergunta.
Essa, né? É a questão. Não é? Uhum.
Mas o turismo de João Pessoa tem crescido, né? Uhum. Ele muito bem instalado. Você dormir no hotel, tomou com aquela água do mar batendo nas paredes. Uhum. É uma sensação maravilhosa. Você já foi, Romualdo já foi. Você já foi também, né, Igor?
Rapaz, eu já fui, sim, já fui com o hóspede e eu morei um tempo em João Pessoa, né? Eu passei quase 2 anos morando em João Pessoa e tem uma coisa curiosa, eu cortava o cabelo lá, sim. Eu ia para lá, porque tinha lá dentro da estrutura, acredito que hoje não tenha mais, até por conta de toda essa situação, mas antes tinha salão de cabeleireiro lá dentro, então atendia os hóspedes e atendia a população, quem quisesse ir para lá cortar o cabelo também. Então eu cortava o cabelo e fazia a barba lá no hotel Tropical, que é o Hotel Tambaú, né? Uhum.
É bom lembrar que o hotel estava fechado, né, Geraldo? Não estava funcionando mais como
fechado. Estava fechado agora há pouco, né?
Estava fechado.
Porque eu não me lembro dele ter parado, ele funcionava às vezes até pela metade e tal, mas estava sempre funcionando.
Agora, Fernando Castilho está me informando aqui que o prédio vai passar por uma reforma, né? E vai ser transformado em hotel, em outro hotel.
Outro,
né?
Hotel.
Em outro hotel. Então, vai ser o maior hotel de João Pessoa.
Acho que já é, né?
É.
Vai ser muito mais maior.
Só se for. Exatamente. A informação do Fernando Castilho aqui.